A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, que você pode encontrar no ge.globo/embolada ou no seu tocador de podcast preferido, seu áudio, seu programa de áudio digital. Você vai lá e pesquisa pelo Embolada para encontrar todos os nossos episódios. Estamos nesse episódio prontos para tratar do assunto Série B, com a participação de Náutico e Sport na rodada 27. Uma rodada que foi boa para o Sport fez a parte dele, venceu o Novo Horizontino, está lá encostado no G4, não foi tão boa porque o Londrina venceu o CRB, né? E acabou ficando na frente do Sport, um pontinho à frente do Sport, mas o Sport está na briga a 2 pontos do Vasco, o Vasco que joga na quarta-feira. Estamos gravando esse episódio logo após a rodada da terça, e o Vasco enfrenta o Guarani. Mas o Sport, independentemente do resultado, vai continuar aí sonhando, alimentando a esperança de chegar ao G4. E a gente vai falar também, claro, do Náutico, né? Que ficou ainda mais difícil a situação do time alvirrubro, com mais uma derrota, a segunda sob o comando do Dado Cavalcante. Ele que falava que a derrota para o Cruzeiro era um jogo que não estava nos planos. Ou seja, sabia que ia ser muito difícil arrancar alguma coisa, algum pontinho lá de Belo Horizonte. Foi o que aconteceu. Mas que o planejamento começaria a partir deste jogo com o CSA. E o que é que rolou? Mais uma derrota do Náutico, 2-0 lá no Rei Pelé. Vamos começar a falar do Sport. O jogo do Sport foi um pouquinho mais cedo. O Sport batalhou, pressionou, criou oportunidades e foi premiado no finzinho. Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto e João Grilo estão comigo nessa, estão com você para fazer mais uma embolada. Começar com você, Cabral, que analisou o jogo no Premier com a gente. O Sport venceu no finzinho 1-0. E muito, muito graças ao goleiro do Novo Horizontino. Que partida que fez o Lucas Frigeri. O Sport premiado no fim com a vitória, Cabral.
Pois é, Rembrandt. Pois é. Um abraço para você, para o Carlyle, para o João, todo mundo que está com a gente aqui também no Embolada. Acho que foi a melhor partida do Sport com o Claudinei, né? Mesmo assim, isso não significa que todo mundo jogou bem. Acho que foi um jogo que trouxe virtudes muito interessantes que a gente não está acostumado a ver no Sport esse ano. O Sport mostrou muita intensidade no ataque e são raros os jogos que o Sport fez nessa temporada inteira que o Sport conseguiu mostrar essa intensidade, né, com muita movimentação, muita mobilidade, todo mundo correndo, trocando de posição, havendo ali alguns agrupamentos, né, de jogadores, alguns jogadores se procurando. Cheguei a falar sobre essas dobradinhas, né, que aconteceram no primeiro tempo, com o Fabinho encostando no Eduardo pelo lado direito, o Juba vindo por dentro e muitas vezes chegando até pelo lado direito do campo também para participar de jogadas e dar superioridade numérica ao Sport, e fazendo dobradinha com o Giovani, o Wagner Love saindo da área, partindo para o lado esquerdo do campo, ou partindo do lado esquerdo do campo e se aproximando do Sander, com o Kaique na frente. Então, houve envolvimento e houve troca de posição e houve movimentação o tempo inteiro. E acho que isso ajudou muito o Sport a criar diversas chances, e muitas delas chances claras, reais de gol. E logo no comecinho do jogo, aquele lance do Giovani, né? Naquele belo passe do Wagner Love, que mais uma vez fez uma bela partida, jogando no nível bem acima de todos os outros atacantes do Sport. E é bom frisar isso, porque eu estou aqui elogiando a participação ofensiva do Sport, como poucas vezes mereceu elogio esse ano, mas isso não significa dizer que todo mundo no ataque jogou bem. E, pelo contrário, acho que Wagner Love foi o único que jogou bem, de fato, o tempo inteiro. O Giovani conseguiu acertar uns 2 ou 3 bons passes. Teve uma bela cobrança de escanteio, em que ele quase faz um gol olímpico. E o Frigeri estava esperto, conseguiu fazer a defesa. mas ainda assim errou muitas outras oportunidades, lances de bola parada, de faltas próximas à grande área ou lances de escanteio. O próprio Juba também falhou bastante, errou muito. Segundo tempo, deu ali uns 5 chutes de fora da área, nenhum de fato perigoso. Então, assim, não teve uma grande atuação realmente desses outros jogadores ao redor do Wagner Love, apesar dessa movimentação e mobilidade ter feito muita diferença e ser algo muito positivo e que eu acho que a gente precisa abordar esse ponto. E um outro aspecto que também o Sport pouco mostrou durante o ano, que foi uma transição ofensiva rápida, o Sport novamente mostrou depois das entradas do Wanderson e do Labandeira. Um pouco depois que o Sport abriu o placar, o Sport teve umas 2 chegadas rápidas em contra-ataque, que é algo raro nesse ano. O Sport fez o gol contra a Chapecoense assim e mostrou esse ponto positivo depois que abriu o placar diante do Novo Horizontino. Então, acho que cada vez mais o Claudinei precisa começar a abrir a mente dele para mexer nessa escalação. Eu sei que isso não é um processo fácil para ele. É uma crítica, inclusive, que ele convive em quase todos os trabalhos dele. Que ele é muito mais conservador, ele mexe menos em sua escalação, ele não é ousado em termos de mudança de escalação inicial, jogo a jogo, de acordo com o adversário. Muitas vezes ele é bombardeado por críticas, por insistir com os jogadores, quando outros, às vezes, começam a render um pouco melhor e ele demora a dar o braço a torcer e dar titularidade a alguns jogadores. Ele convive com essas críticas há algum tempo. Eu até escrevi sobre isso agora há pouco no blog, lá no GE.globo. Até para ser justo com ele, eu repito também o que falei aqui. Com esse pragmatismo dele, com essa cautela dele, ele também tem seu sucesso. Ele é um técnico que também tem bons trabalhos. Ele já subiu alguns clubes de divisão. No Avaí, ele subiu, o último que ele subiu, ele também convivia com esse tipo de crítica. E ele conseguiu subir. Então, ele prefere esse tipo de jogo. Ele não gosta de jogo mais caótico, que sai do controle dele. Ele gosta de controlar o jeito que a equipe dele joga. Mas acho que alguns jogadores já começam a mostrar que merecem espaço por mais tempo. Por mais que eu respeite a decisão dele, evidentemente, do jogo de hoje, por exemplo, de ter começado com aquela escalação, mas acho que ele poderia, pelo menos no intervalo, já ter vindo com o Bandeira, com o Labandeira e com o Gustavo Gomes, sabe? E deixar o Wanderson para entrar um pouco depois, com 10, 15 minutos. Mas não, ele volta com a mesma escalação para o segundo tempo. E só depois, com 15, 20 minutos, é que ele faz a mudança. E 4 dos 5 jogadores que ele colocou em campo, inclusive, participaram do gol da vitória do Sport, né, na reta final do jogo. O Lucas Hernandes, o Denner, o Wanderson, que deu a assistência, e o Gustavo Coutinho, que fez o gol. Então, acho que, na balança do que tem de positivo e negativo nesse jogo, acho que tem uma balança muito mais positiva, porque foi bom ver o Sport ter intensidade, algo raro no ano, repito, e foi bom ver o Sport ter aceleração no contragolpe depois que fez as mudanças e depois que conseguiu abrir o placar. São pontos positivos que o Sport pode trabalhar cada vez mais e isso pode aumentar a possibilidade do Sport sonhar com esse acesso ainda, Rembrandt.
Faltando 11 rodadas, né, para o fim da Série B, o Londrina tem 1 ponto a mais que o Sport tem 40, o Londrina tem 41, e o Vasco, que enfrenta o Guarani, tem 42 pontos. Faltando 11 rodadas, e pelo que se viu no jogo contra o Novo Horizontino, também pela Chapecoense, né, o jogo anterior na Ilha do Retiro, os 2 jogos em casa. O Sport jogando em casa está fazendo a diferença. O problema, Carlyle, é quando sai. Boa noite, bem-vindo, Carlyle, bom dia, boa noite, boa tarde.
Um abraço, Rembrandt, um abraço a você, a João Grilo, a Cabral e todo mundo que está escutando a gente. É verdade, o Sport precisa melhorar esse percentual de aproveitamento como visitante, né? Que se ele é um dos melhores como mandante e vem crescendo aí nessas últimas rodadas, fora de casa ele venceu apenas um jogo e com um percentual abaixo de 30 pontos, 30%, isso não é percentual de quem queira brigar pelo acesso. O Sport precisa melhorar e vai ter agora duas partidas fora de casa, né? Tava fazendo até umas projeções aí, Sport que vai enfrentar CRB, Ponte Preta e depois tem um Bahia em casa. dessas 9 pontos disputados, precisa fazer pelo menos 6 para continuar na briga e quem sabe até entrar no G4, né? Se não melhorar esse aproveitamento, e é aproveitamento e futebol. Cabral falou muito aí, falou bem da questão do futebol, da qualidade do futebol que o Sport apresentou nessas últimas rodadas, especialmente nesse jogo contra o Novo Horizontino.
Eu
E
falei
só
muito, Galalho.
muito bem.
Que é isso,
Tô,
Galalho?
tô, eu tô falando
Jamais,
de
eu
qual
nunca falei muito, Galalho.
Eu tô falando de qualidade, Cabral, nem de
Falou muito
quantidade.
bem, muito bem.
Muito
Ah,
bem.
sim. Entendi, entendi, entendi. Você sabe que eu
Falou
sou um
muito
cara
bem.
de falar de forma resumida e sucinta, né? Você sabe disso.
Conciso até demais, né?
Isso, isso, isso.
E Sport, por que melhorou? Quem viu Sport desde o começo do ano, Sport era um time que ficava guardando as linhas recuadas, principalmente com o Dalpozo. E agora com o Claudinei, agora que ele está tendo confiança no time, e o time tendo confiança nesse esquema tático, o Sport agora tá arriscando, porque você marcar de uma forma agressiva, como o Sport marcou, de uma forma adiantada, desde o início do jogo, e por que o risco? Porque o risco é chegar no final do jogo e não ter pernas para isso. E apesar de o Sport ter feito gol no finalzinho, o Sport deu uma queda dessa intensidade nos últimos 15 minutos de jogo, né? Mas a vontade era tão grande, e isso a torcida jogando junto, é que o time conseguiu sufocar o Novo Horizontino, que assim, foi um placar magro, foi 1-0 apertado, chorado, mas o volume de jogo que o Sport implementou e a quantidade de jogadas que poderiam ter saído gol desde o começo foi enorme. Então, também concordo com o Cabral, foi um dos melhores jogos até da temporada, né? Principalmente o primeiro tempo. Primeiro tempo foi muito bom, concordo também com o Cabral, que coletivamente foi bem, mas alguns jogadores ainda deixando a desejar. Kaique saiu vaiado, que não foi à toa. Giovani oscila, um jogador inteligente, é um jogador de habilidade, mas errando muito. E quem está destoando também é Juba. É até curioso, Juba era um dos melhores jogadores do Sport no início da temporada, né? E ultimamente ele vem errando muito, errando cobrança de falta, errando cobrança de escanteio. Apesar de taticamente ele tem ajudado bastante, ele aparece na. Ele cai nas costas do lateral, ele aparece como meio, às vezes vem armar e chuta muito fora de área, né? Então, isso é importante. Ou seja, o Sport está nessa curva ascendente rumo ao G4. E o Vasco, né, Rembrandt, que a torcida tem que secar tanto, o Vasco está caindo. O Vasco já vem de 5 derrotas seguidas como visitante. Tem aí o Guarani dentro de casa, mas quem sabe, sacar um pouquinho mais, dá para esperar um tropeço. E só rapidamente, Rembrandt, eu estava vendo o jogo do Sport, depois passei para ver o Náutico. Durante um determinado momento, tentei colocar o computador e a TV, você acaba se embananando, né? Mas a diferença de intensidade foi brutal. João Andrade Neto aí fez o jogo do Náutico, ele vai falar um pouco mais, mas parecia que eu estava vendo uma corrida no Jockey Club. Uma corrida de cavalo com puro sangue, escorrendo o tempo todo, intensidade o tempo todo, e depois você muda para um hipismo ou um adestramento. E aí vem aquele cavalo bem lento, que era o jogo do Náutico, né? Sem falar que tropeçou nos obstáculos. Então, essa diferença de intensidade foi brutal, falando especificamente sobre os dois pernambucanos.
Lembrando que conhece muito de adestramento, viu? Nosso representante na narração na Olimpíada narrou até adestramento, o meu monstro. Só um detalhe, Rembrandt, sobre o que o Carlyle falou aí, que eu achei muito interessante, que eu acho que é importante, assim, eu já falei sobre isso outras vezes em algumas transmissões, mas acho importante também pontuar, de repente, alguém que só está ouvindo aqui o Embolado e não me viu falar isso em outro momento. Eu acho que o Claudinei ele sempre foi muito pragmático e cauteloso em relação a essa questão da escalação. Mas eu estou com o Carlyle, já faz algum tempo que ele tem se arriscado muito. O jeito de jogar do esporte é um jeito de risco, não é de cautela, não. A cautela que eu me refiro é só ele demora para fazer mexidas na escalação inicial dele. Ele não é um cara de ficar trocando a equipe, não é de mexer na escalação de jogo a jogo, de acordo com o adversário, não. Ele gosta de ter o 11 dele inicial e só mexer por obrigação. Mas o jeito de jogar do esporte sim tem se arriscado mais, inclusive passou até a levar mais gols. Primeiro porque perdeu o Maílson, porque perdeu o Thierry, mas também porque passou a jogar com linhas mais altas. E isso é um ponto positivo que mostra a coragem dele no jeito de jogar do esporte. Mas cautela em relação à escalação e a mexer em peças da equipe dele.
João Grilo, João de Andrade Neto, E esse fato do Sport ter muita dificuldade jogando fora de casa. Até faz alguns jogos relativamente bons, vai. Dá para levar em conta aí algumas partidas que o Sport, por exemplo, o Tombense, que o Sport não foi mal, o Sport até foi bem, foi mais atrevido, buscou mais o jogo e acabou tomando aquele gol do meio do campo. O que é que pode fazer o Claudinei Oliveira para mudar o Sport em jogos como visitante e aí sim ter mais possibilidades, aumentar a sua possibilidade de classificação, de acesso à primeira divisão? João Grilo, bem-vindo mais uma vez.
Fala, Rembrandt, Cabral e Carlyle. É, tem um aspecto que já vai ser o reforço para o Sport nesses dois jogos fora, né? Que são as duas vitórias em casa. Pela segunda vez no campeonato, o Sport emenda uma sequência de duas vitórias. É, só tinha acontecido lá no primeiro turno, quando venceu. Justamente quando ele venceu a única fora de casa, né? Quando ele venceu a Chapecoense. Ele venceu Tombense na ilha e Chapecoense fora. E agora, ele mais uma vez, ele engata essa sequência de duas vitórias, só que foram duas vitórias em casa. Então, assim, e como você falou no começo do programa, né? Acontece o que aconteceu no jogo do Vasco, o Sport está na briga. O importante é estar na briga. É você se sentir participante do campeonato com um objetivo. É coisa que o Náutico, quando a gente for falar mais na frente, o Náutico já não está. Então, eu acho que esse aspecto motivacional, de você se sentir de fato inserido na briga, eu acho que o Sport vai, para esses jogos fora de casa, sabedor que tem que arrancar pelo menos uma vitória desses dois jogos. É, porque depois ele volta para a ilha onde ele está fazendo bons resultados. Então eu acho que é um trunfo que o Sport tem, que é um trunfo raro, né, que já que é a segunda vez só que o Sport emenda uma sequência de duas vitórias, e tem uma coisa no futebol que eu costumo repetir, assim, que é vitória chama vitória e derrota chama derrota. Né? Quando um time encaixa uma sequência de vitórias e jogando, também é importante isso. Não são vitórias no bambu. A vitória contra o Novo Horizontino não foi uma vitória no bambu. Foi uma vitória que o Sport martelou e mereceu vencer. Se o jogo fosse 0-0, seria uma dessas injustiças, né, que acontece de vez em quando no futebol. Então o Sport está vencendo e o time está jogando. O time está jogando com intensidade. Então, dentro desse mantra aí que eu falei de vitória atrás vitória, vitória chama vitória, eu acho que o Sport vai muito motivado, com um dedo na tomada, digamos assim, de motivação para pontuar fora de casa. É importante que ele pontue fora de casa. Né? Venha com a vitória, uma vitória, um empate. Ele não pode perder as duas, porque se ele perde as duas, ele perde, inclusive, esse fator motivacional. Então, eu acho que esse aspecto de você voltar para a briga, ele é muito importante. Eu acho que o futebol tem a questão que Cabral analisa muito bem, do esquema, do tático, da forma que os times jogam, né? Mas eu acho que, aliado a isso, tem um fator muito importante, que é o fator motivacional. Então, o esporte hoje tem esse fator. E quando a gente foi entrar no Náutico, mais uma vez, é uma coisa que um tem e o outro não tem, né? O outro tá faltando. Então, isso pesa também na diferença de situação, por exemplo, agora de Náutico e Sport.
Rembrandt, sobre essa questão da pontuação do Sport, sobre essa questão da pontuação do Sport fora de casa, ele tem 6 jogos fora, ou seja, 18 pontos ele vai disputar. Se ele mantiver o aproveitamento dele, que hoje gira em torno de 23%, 24% apenas, ele faz com boa vontade 5 pontos fora. Ele tem 40 hoje, ele chegaria a 45 com esses pontos fora de casa. Se ele vencer todos os 5 jogos que ele tem em casa, ele chega a 60. Se vencer todos os 5 jogos que tem em casa, chega a 60. 60 não é um número garantido. Não é. É um número que pode classificar, mas não é nenhuma garantia de acesso. Então, com esse aproveitamento que o Sport tem fora de casa, é quase impossível subir de divisão, porque a gente tem que levar em consideração que o Sport pode tropeçar em casa, ele vai ter jogos difíceis como mandante, ele vai entrar naquela sequência de jogos complicados que a gente falou em relação a julho, e ele vai pegar o Bahia em casa, ele vai fazer o clássico com o Náutico em casa, ele vai pegar o Cruzeiro e o Vasco em casa, então ele pode tropeçar em casa. É melhor pegar esses adversários em casa, evidentemente que sim, mas isso também abre possibilidade para um tropeço na Ilha do Retiro ou na Arena, se o Sport escolher jogar na Arena, né? Algum desses jogos. Então ele vai ter que pontuar num grau de pontuação, de aproveitamento fora de casa, bem maior do que esse que ele tem hoje, para poder garantir uma pontuação mais segura, se ele de fato quiser subir, que eu acho que é o que o Sport quer, evidentemente, né?
E para você ver esse desequilíbrio jogando como mandante e visitante, com essas duas vitórias seguidas, o Sport é a terceira melhor campanha como mandante, né? Mas como visitante, ele segue aí como 15º.
Precisa mesmo melhorar. E só mais um detalhe para a gente fechar essa parte do Sport. Fazia tempo que eu não via a Ilha do jeito que estava hoje, hein? Mais de 19 mil torcedores. E torcedores que cantaram quase que o tempo inteiro, empurraram.
Não é só quantidade, né, Rembrandt? É participação também, né?
Sim, perfeito, perfeito, Cabral. Foi muita participação, com muita qualidade, com apoio, entendendo o jogo. Teve em alguns momentos torcedor vaiando o próprio jogador na saída ali, o Giovani, o Kaique, como vocês pontuaram. Mas, no geral, foi um show da torcida do Sport nas arquibancadas, nesse jogo contra o Novo Horizontino.
Portanto, é bom ver Pernambuco de volta, ver a bancada de Pernambuco pulsando de novo, né, Rembrandt? A gente aí vem, em alguns anos, com quedas bruscas de média de público das três grandes torcidas, e são afastamentos justificáveis, né, porque cada ano que se passa a gente está perdendo mais relevância nacional. Por mais que o Sport tenha passado, e foi muito bom que ele tenha passado 3 anos na Série A, mas sempre foram anos e competições que ele estava disputando para não ser rebaixado, e havia um certo distanciamento. A média de público do Sport não estava compatível com a sua média histórica. O mesmo se aplica para o Náutico, o mesmo se aplica para o Santa. Acho que o fato de ter voltado todos com a nota facilita, ajuda. E como eu falei na transmissão, acho que uma reviravolta no futebol pernambucano pode ser dado um start a partir da arquibancada, porque eu não estou conseguindo ver horizonte para que esse start seja dado pelas ações das direções, sabe, em termos de visão de mercado, de contratações, de profissionalismo, sabe, de ideias, e muito menos em campo. Os times de Pernambuco não estão dando motivos dentro de campo para que o torcedor volte a acompanhar. Mas aí o torcedor encontra um jeito, vai na paixão, vai na raça, vai na garra. A torcida do Santa quase conseguiu empurrar um time muito frágil, né, uma divisão acima. A torcida do Náutico, mesmo com o Náutico na lanterna, muito mal administrado e jogando muito mal, também fez festa, também tentou empurrar o time em alguns jogos recentemente. E a do Sport fez isso novamente. E todo mundo sabe que essas equipes se engrandecem muito com esse apoio da arquibancada. E acho que a torcida do Sport hoje foi um ponto muito positivo e que precisa, de fato, ser abordado no debate. Acho que foi muito interessante você ter trazido isso para cá também, Rembrandt.
Legal. Parabéns aí ao torcedor, à torcedora do Sport, a todos que foram à Ilha do Retiro e deram um show. Realmente empurraram o time, tiveram uma participação muito importante para essa vitória sobre o Novo Horizontino. Vamos falar do Náutico. Derrota para o CSA do técnico Roberto Fernandes. Você pode estar imaginando aí a satisfação do Roberto, né, depois dessa partida no Rei Pelé, vencendo o Náutico por 2-0, deixando ainda mais grave a situação do Náutico na Série B. João Grilo, eu sei que teve confusão, queria que daqui a pouquinho você falasse sobre isso lá com torcedores do Náutico, com a segurança do estádio Rei Pelé, mas vamos falar primeiro do jogo, né? Como é que começou o jogo para o Náutico? Era um jogo equilibrado no primeiro tempo, porque os gols só saíram no segundo. No segundo é que acabou fazendo a diferença na partida. Conte um pouco para a gente, faça um resumo do que foi esse Náutico contra o CSA, Grilo.
Rembrandt, é um resumo repetido, né, digamos assim, dos últimos jogos do Náutico. Né, o Dado, ele manteve a espinha dorsal da equipe que ele jogou contra o Cruzeiro. Né, só fez mudanças pontuais ali, o Wellington entrou na zaga, porque o João Paulo tinha sido expulso, né, e o Franco voltou meio de campo, e a principal mudança foi no gol, né, ele tirou o Bruno e colocou o Jean. Então assim, com a espinha dorsal que o Náutico tem, e com aquele meio de campo formado por Jobson, Souza, Jean e hoje o Franco, né, é aquele mesmo roteiro, né, que é um time lento, é um time sem pegada, é um time que não tinha saída de bola. O Náutico, quando tinha, passava, tentava lançamentos ou chutões disfarçados de lançamentos, fazendo ligação direta, né? O CSA com bem mais posse de bola. E aí o Náutico chegava assim, as chances. O Náutico teve duas chances no primeiro tempo, eram de lampejos. Né? Um chute de fora da área do Jean, que passou perto, Jean Carlos passou perto, e um outro chute do Richard Franco, que também quase entra. Então, o Náutico, com esse Náutico dos últimos jogos, foi o Náutico que se apresentou em Maceió. É o mesmo Náutico, é um Náutico lento, é um Náutico carente de mais fôlego, é um time muito pesado, é um time que cria pouco, é um time que tem dificuldade de criação e dificuldade de marcação. O Náutico marca muito mal também, né? Então, assim, e ainda por cima, no primeiro tempo, ainda o Maurício, que é o zagueiro que lá se machucou, entrou o Arthur, que é um zagueiro que fez a estreia hoje, né? Foi indicado pelo Elano. Ou seja, você é mais um ponto que você vê o maior planejamento do Náutico. O Náutico tem um jogador zagueiro estreando hoje, né? Trazido pelo ex-técnico que já foi embora. Então, foi isso, assim, foi o lampejo. E no segundo tempo, o CSA, com 7 minutos, abriu o placar com o Elton, né? Lei do ex aí funcionando, o Elton jogou no Náutico. E o Náutico, nessa situação atual, o Náutico é aquele boxeador queixo de vidro, né? Na hora que leva o primeiro golpe mais forte, ele já cai na lona, assim, já se.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Entrega. Então, foi isso que aconteceu. Com 7 minutos, o CSA, no segundo tempo, abriu o placar, e quando se abre o placar contra o Náutico nessa situação, é quase assinar os 3 pontos.
Ô,
Porque
João,
o Náutico não tem nenhuma reação. Fala, cabra.
eu não vi o jogo ainda, né? A gente estava na Ilha do Retiro, não deu tempo de assistir nem o segundo tempo, mas eu vi os números: 75% de posse de bola do Náutico no segundo tempo, aquela improdutividade, né? Pelo que você está falando, né?
É, exatamente. É um time que você tem 72%, mas quando você for ver o segundo tempo, você não vai achar um lance de perigo do Náutico. Sabe, assim, é mais uma prova de quanto o Náutico é um time hoje improdutivo, é um time que roda a bola de um lado, roda a bola muito no campo de defesa, recua, sabe? Mas quando no último terço é nulo. É nulo. É Muqueza, mais uma partida apagadíssima, pouco participativo, né? E aí o Dado começou a fazer as mudanças, e quando ele fez as duas primeiras mudanças, o CSA fez o 2-0, e aí acabou o jogo. Não tem 1-0. A gente já, quando o Náutico leva o primeiro gol, como eu falei, assim, é um time que sente muito o gol, né? Sente muito, assim, pela situação, por tudo. É a décima derrota do Náutico nas últimas 11 rodadas. Ou seja, de 33 pontos que o Náutico disputou, das últimas 11, 33 pontos em jogo, o Náutico ganhou 3. 3 de 33. Assim, e mais do que a matemática, e mais do que a sequência de derrotas, tudo isso, o que talvez leve a crer que o torcedor do Náutico não acredita mais numa reação, e eu, particularmente, eu acho que o Náutico está rebaixado, e eu acho que seria também interessante já começar a ver, começar a tatear um planejamento para 2023. É óbvio que isso, no discurso oficial, isso não vai acontecer, porque dirigente não pode dizer que está rebaixado, treinador não pode dizer que está rebaixado, treinador que acabou de chegar. O discurso vai ter que ter essa esperança, vai ter que ser aquele discurso que, enquanto tiver ponto, há esperança. Mas o Náutico, a forma como o Náutico joga, não tem nenhuma luz que haverá uma reação. Mais do que a pontuação, que já tem 8 pontos, está em 7 pontos para o Náutico sair hoje da zona de rebaixamento. O Náutico está afundado na lanterna. Mais do que a distância de pontuação, mais do que o recorte de 10 derrotas em 11 jogos, eu acho que o fator primordial que você não consegue ver um Náutico lutar para permanecer é a falta de futebol. É a falta de bola. É um elenco, já me parece também, desmotivado. sabe assim, começa brigando, começa tentando, mas na hora que toma o primeiro gol, na hora que toma, assim, é um time que baixa a guarda, sabe? Então, eu acho que 2017 foi o último rebaixamento do Náutico. O Náutico caiu para a Série C duas vezes na história, né? Caiu em 98 e caiu em 2007. 98 era outro tipo de outro formato, não tem comparado, não cabe comparação, mas 2017 cabe, já era pontos corridos. 2017, o Náutico foi rebaixado na Lanterna com 32 pontos. E era um time muito fraco tecnicamente, era um time horroroso. Mas que lutava, que brigou, assim, ele caiu por falta de qualidade técnica, mas brigou, mas caiu na Lanterna com 32 pontos. O Náutico hoje tem 21. Faltam 11 jogos. Eu não sei se o Náutico chega a 32 pontos. Com esse elenco, eu não sei que eu acho que já está rebaixado, assim. Mas eu não sei se o Náutico bate a pontuação de 2017. Eu acho que eu não sei se eu não garanto que ele chega a 32 pontos.
Ô, João, e até que o time lutou hoje, né? Teve posse de bola. Agora, como você bem falou, roda de um lado para outro e não tem criatividade. O próprio Jean Carlos, que é o jogador tecnicamente que sobressaiu aqui no primeiro semestre, dentre todos os clubes de Pernambuco, ele não consegue mais jogar porque não tem companheiro que tabele, não tem aquele companheiro que passa pela esquerda, como Vinícius fazia no ano passado. Chiesa fica isolado no meio dos zagueiros, não consegue mais sair, é outro jogador nulo. Agora, o que chama atenção também é a fragilidade defensiva. Os dois gols que o Náutico tomou hoje foram gols de um time juvenil. O primeiro, o Náutico tinha a posse de bola, controlando a bola no setor ofensivo, os dois laterais bem espetados lá na frente, além de Chiesa, mais um, mais dois jogadores na área, e aí Souza dá aquele chuveirinho para a área. O goleiro pega, já distribui a bola na saída de jogo e com três passes tem um contra-ataque de três contra três. E aí, um zagueiro que permite um atacante matar a bola no peito e dar aquele passe de futevôlei de um peito para outro atacante que vem chegando por trás e Elton chuta com extrema facilidade, foi esse gol que o Náutico tomou no início do segundo tempo. E o segundo gol foi um chutão do goleiro. É uma saída de bola, o goleiro dá um chutão. E aí eu não me lembro se foi Souza ou se foi outro jogador do Náutico que cabeceia para trás. E aí o atacante do CSA entra livre mais uma vez, sem marcação, e faz o segundo gol. Ou seja, o Náutico demora muito para finalizar, e finalizou muito pouco hoje, mas ele permite muitas finalizações do time adversário. Embora tenha tido pouquíssima posse de bola, o CSA fez esses dois gols. O CSA obrigou a Jean a fazer uma grande defesa. Acho até que ele falhou no segundo gol, e ainda teve uma bola na trave numa cobrança de falta. Ou seja, o CSA com pouquíssima posse de bola poderia ter feito aí outra goleada. E aí vai dizer que o Náutico foi amassado pelo adversário, como foi contra o Cruzeiro? Não, não foi. Mas é tanta fragilidade defensiva que permite esses gols e esses pontos que o Náutico está desperdiçando toda a rodada, fruto de uma péssima gestão, tanto no futebol quanto no clube.
Cara, só para completar assim, essa análise inicial do jogo, a grande diferença é que um compete. O CSA compete, o Náutico não compete. O Náutico é um time que não tem intensidade nenhuma para disputar a Série B. Não tem intensidade, é um time sem intensidade, é um time que não compete. E é por isso que eu falei, quando eu estava mais anteriormente, que a gente falando do esporte, né, na questão da motivação do esporte ir para dois jogos fora, que está se sentindo dentro do campeonato, o esporte tem o que disputar, o esporte está vivendo a Série B. O Náutico hoje, dos 20 clubes da Série B, o Náutico hoje é o único time que está fora da competição. O Náutico hoje, simplesmente, ele não tá competindo. O Náutico hoje é lanterna, largado. O Náutico não compete. O Náutico não está dentro da competição. Esse jogo era importante, porque se o Náutico vence, o Náutico voltava a estar disputando algo, sabe assim, diminuía a diferença para sair do G4. Hoje o Náutico, simplesmente, o Náutico é passageiro na Série B. É um time que não compete.
E, inclusive, Rembrandt, é bom destacar o seguinte: mesmo sem ter visto o jogo, dessa, como eu já expliquei aqui, essa questão dá para eu entrar, que é o seguinte: o time do CSA é muito melhor que o do Náutico, individualmente falando. Sabe? E isso é um aspecto que depõe favoravelmente ao dado, né, que está chegando agora, mas que demonstra claramente toda a incompetência da direção do Náutico, que infelizmente não tem sido algo raro, muito pelo contrário, tem sido algo muito comum, muito comum. É o que a gente tem visto aí ao longo dos últimos anos. Quando consegue montar uma equipe competitiva, como foi no ano passado, no começo do ano passado, não tem capacidade suficiente para perceber que precisava fazer mais e para perceber que precisava fazer algo para não deixar cair quando perdeu os jogadores. Então, essa incapacidade tem sido algo, de fato, muito comum na gestão do Náutico. Se a gente pega a escalação das duas equipes, eu enxergo aqui que o Náutico, talvez Jean Carlos e Franco fossem titulares, num misto. Se a gente fosse, né, juntar, fazer um agrupamento de atletas, um elenco, juntando CSA e Náutico, talvez Jean Carlos e Franco fossem titulares num combinado CSA e Náutico. De resto, Marcelo Carné, Igor, Werley, Lucão, Diego Renan, Giovani, Lucas Barcelos, Elton, Lucas Lourenço, seriam titulares fáceis nesse combinado, sabe? Então, assim, eu acho que isso retira do dado um pouco mais, né, dessa possibilidade de sucesso dele, que além de ter chegado agora há pouco, ainda pega um elenco miseravelmente montado pela direção de futebol, que não enxerga futebol como deveria enxergar, que não enxerga o futebol como deveria enxergar. Né?
E com mais de 30 contratações, né, Cabral?
Com mais de 30 contratações, a grande maioria errada. Se a gente for fazer uma lista aí do que o Náutico contratou nos últimos anos, a quantidade de erros que foram cometidos, sabe, o sucateamento que foi promovido, né, no centro de inteligência, né, de análise de desempenho do clube, sabe, o tempo perdido com tanta gente incompetente comandando o futebol do Náutico, sabe, acho que os títulos estaduais não diminuem em nada a incapacidade que o Náutico vem demonstrando, sabe, na gerência do futebol, ora com o Edno, agora com o Diógenes, que é o maior responsável, porque era o responsável pelo futebol anteriormente, e agora como responsável pelo clube. Então, assim, esse trabalho do Náutico é um trabalho que vai afastando cada vez mais o seu torcedor, sabe? O torcedor do Náutico começa a viver um misto de revolta e de indiferença, porque já é mais ou menos o que ele está esperando, sabe? O Náutico está muito claro, já escrevi sobre isso um tempo atrás, o Náutico perdeu relevância nacional, sabe? Não perdeu relevância nacional pela força da sua tradição, pelo seu escudo, não. Perdeu relevância nacional porque não briga mais. Não é mais um time competitivo. O Náutico está aí na Série B, Rembrandt. 38... Carlyle, você que é bom de matemática, vai fazendo a conta aí. 38 rodadas no primeiro ano, mais 38 rodadas no segundo ano, mais 27 rodadas esse ano. O Náutico teve 14 rodadas de sucesso. 14 rodadas de sucesso em 100 rodadas que teve aí já nesses 3 anos, foram 14 rodadas de sucesso do Náutico. E essas 14 rodadas, inclusive, nas últimas, já começando o motor a pifar, porque já estava... E todo mundo já sabia que Wagner Leonardo ia sair e o Náutico não repôs ninguém. Todo mundo sabia que o Eric ia sair e os jogadores que chegaram, jogadores sem nenhuma capacidade para jogar, né? Então, o que está acontecendo com o Náutico hoje é reflexo de uma incapacidade e incompetência absurda, absurda. Se o Náutico se salvar do rebaixamento, se ele se salvar do rebaixamento, se tiver uma reviravolta agora e se salvar do rebaixamento, o nome do sucesso do Náutico na Série B será dado Cavalcante, sabe? Vai ser ele que vai conseguir salvar o Náutico de alguma coisa. Ele ou quem quer que seja o técnico que termine, porque não sei nem se ele termina, é tanta incapacidade que a gente não é bom nem apostar muito no trabalho de longo prazo, porque, né, 11 rodadas pode ser considerado já a longo prazo. Então, assim, essa incapacidade de tomar decisões, de contratar, de mapear o mercado, é algo que realmente vem sendo uma marca registrada do Náutico, Édino/Diógenes.
O João Grilo já não tem mais esperança, né? A descrença do João Grilo é grande. Diz que o Náutico não escapa. Cabral ainda diz, ainda abre uma possibilidade se o Náutico escapar. E você, Carlaio?
Não, mas não acredito não, viu, lembra?
Ah, não acredita não, né?
Não acredito não. Eu tô dizendo se escapar, porque ainda tem chance matemática. Então, Sim. Se houver uma reviravolta aí e o Dado conseguir tirar um coelho da cartola, vai ser graças a Dado Cavalcante.
Se os times que estão na zona de rebaixamento perderem ponto pro jogador irregular, talvez o Náutico escapar.
Não, mas acreditar, não acredito não. Para mim, o Náutico está rebaixado já. Não tem nenhuma demonstração. O time perdeu 10 jogos em 11. Qual argumento efetivo, concreto, que alguém pode ter para acreditar nesse time do Náutico?
Eu não consigo encontrar nenhum. Tem agora.
Não tenho não, Rebran. Sabe por quê? Eu vim acompanhando essa queda brusca do Náutico, né? Mas imaginando, não. Quando resolver a questão interna, tem aí mudança de treinador, o Náutico pode ser que consiga se manter na Série B, né? Naquele bloco intermediário. Mas o Náutico veio caindo. Os problemas internos só fizeram piorar. Mesmo você contratando um treinador de reconhecida capacidade, que é Dado agora, mas o problema foi tão grande, internamente, está tão errado, a base foi montada de forma tão errada, um executivo de futebol que deixou, não sei se a culpa era de Ari, não sei se a culpa era do presidente, não sei se a culpa era de uma diretoria que não aparece, mas juntando tudo isso, aí você vê o reflexo. O Náutico, para se livrar desse iminente rebaixamento, o Náutico tem que ter mais de 63% de aproveitamento. O único clube da Série B que tem mais de 60% de aproveitamento é o Cruzeiro. Será que o Náutico, de uma hora para outra, vai ter um aproveitamento de campeão? É muito difícil, é muito difícil. E Grilo já lembrou, são 5 pontos de diferença para o Guarani, que tem um jogo a menos, que é o penúltimo colocado. São 7 pontos de diferença para o Brusque, que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. 7 clubes, 7 pontos para você tirar. E com esse futebol, eu acho que já devia estar... Claro, não vai abrir mão do campeonato, mas já devia estar pensando em 2023.
A gente está aqui abordando esses erros de campo, né, de troca de treinador, de dezenas de jogadores contratados de forma equivocada, mas é bom lembrar que o centro de treinamento do Náutico está entregue às traças. É bom lembrar... exatamente, Carlalho. É bom lembrar que a marca do Náutico está, nesse momento, passando por um vexame nacional por conta dessa questão da Recreio Fluvial. Né? Que o Brasil inteiro está sabendo que o Náutico criou, o Edno Melo e Diógenes Braga criaram, João, inclusive, pode falar melhor sobre isso, que fez uma belíssima matéria sobre isso, criaram, né, um CNPJ, e que esse CNPJ tem servido para meio que desviar pagamentos e o Palmeiras colocou o Náutico na justiça, e o Brasil inteiro está sabendo disso, sabe? Isso para a marca do Náutico é péssimo. É bom lembrar, Rembrandt, que o Náutico esse ano, o Náutico entrou atrasado no jogo por causa do uniforme, que chegou numa moto e o uniforme dentro de um saco de lixo. Isso é o Náutico de 2022, que é reflexo do Náutico de 2021, de 2020, de 19, de 18, e por aí vai.
Sobre a questão da confusão que nós tivemos lá em Maceió, nas arquibancadas do Rei Pelé, queria que você trouxesse para a gente aí um panorama. O que é que rolou e qual foi o resultado da história, João Grilo?
Rembrandt, porque, pelo que a gente pôde apurar, e a gente tem a matéria lá no GE.globo, houve os torcedores do Náutico, da organizada, né, da facção, chegaram, os portões estavam fechados, eles tentaram pular, entrar no Rei Pelé, dessa forma, e aí houve foram entrar em conflito com seguranças do Rei Pelé, né, dos seguranças privados lá do Rei Pelé. E aí foi as imagens que a transmissão do jogo pegou, né, houve briga ali, e depois a polícia, vários torcedores tiveram que sair, né, do setor do visitante, por conta dessa invasão, desse conflito, e aí a polícia chegou e rendeu vários desses torcedores, e aí tem um vídeo que também tá lá na matéria que a gente publicou, que é um vídeo que algum torcedor fez, né, e divulgou, que é uma cena que é absurda, né? É assim, um erro não justifica o outro. Tá, vários torcedores, membros dessa organizada, de joelhos, de costas, né, na entrada do estádio, e imobilizados, assim, sem fazer nada, estão de joelho e de costas. E aí alguns PMs começam a atingir esses torcedores pelas costas com cacetetes. Começam a bater com cacetetes, assim. Pela imagem, os torcedores estão imóveis, assim, não estão reagindo, não tem nenhum tipo de reação.
Um absurdo aí, essa covardia por parte da Polícia Militar. Isso acontece em todos os estados e estádios e, infelizmente, ficam impunes.
É, exatamente. E aí houve essa agressão, né, por parte dos policiais. Isso está repercutindo muito nas redes sociais. A gente colocou, subiu na matéria e a gente está entrando em contato com a Polícia Militar de Alagoas e qualquer desdobramento, novidade sobre isso, posicionamento da PM, na verdade, a gente também vai publicar lá no GE.globo, mas no .globo. Então, o que houve foi isso. Houve um confronto inicial entre torcedores, membros da organizada, com seguranças do Rei Pelé, que obviamente está errado, e a polícia chega para apartar e de acabar com essa confusão, e aí a polícia erra muito ao fazer isso que está...
Erra a mão, né? Ô, João... Agora, eu conversando com as pessoas que foram lá nos Aflitos hoje à tarde, e essa organizada do Náutico, ele marcou o ponto de encontro nos Aflitos. Então, eles foram para os Aflitos hoje à tarde, começo à tarde, seguiram viagem, então se encontraram lá, seguiram em dois ônibus, foram para Maceió. E já saíram dizendo que ia ter confusão. Aí teve sócio do Náutico ouvindo dizendo, ah, eu não estou nem com ingresso, eu vou ficar do lado de fora fazendo baderna para descontar o que eles fizeram aqui. É bom lembrar que no primeiro turno, lembra aquele jogo, né, que jogaram uma bomba de fora para dentro? Foi justamente contra o CSA, quando se aliou com a torcida, acho que do Santa Cruz. Alguns, né, e alguns membros dessa organizada do Náutico ficaram de ir para Maceió para, entre aspas, dar o troco. E assim, claro, obviamente teve excesso, do lado do torcedor não, desses membros da organizada, e a polícia também errou a mão. Em vez de prender, leva para a delegacia, quer fazer justiça com a própria mão.
É, exatamente. E nesse jogo de ida, né, que houve essa bomba tirada contra um membro de uma uniformizada do CSA, que teve que ir para o hospital, porque a bomba estourou perto dele e tal, pegou no rosto. Aí esses membros de organizadas jogavam pedras para dentro dos Aflitos, e uma das pedras atingiram um torcedor que não tinha nada a ver. O torcedor estava dentro do estádio, já vindo o jogo, e levou uma pedrada porque jogaram pedras de fora para dentro. E aí houve essa nova confusão que vem no Náutico CSA. Né?
Diga, Cabral.
Lembrando, eu não sou simpatizante de torcida organizada, não, mas as imagens são absurdas. Eu cheguei a ler a matéria que nosso querido João de Andrade Neto escreveu no GE.globo, não tinha visto o vídeo ainda, acabei de assistir agora, porque a gente está gravando aqui, eu estou assistindo troca de passes, né, e passou um troca de passes as imagens, tanto da transmissão, quanto essa imagem que o João relatou aí, né, que foi feita por algum torcedor, e é assim, uma excrescência, sabe? E assim, um spoiler, não vai acontecer nada com nenhum policial, porque nunca acontece. Sabe, é impressionante como a Polícia Militar do Brasil, de uma forma geral, não sabe lidar, sabe, com o torcedor. Porque, assim, se só tivesse ali, Rembrandt, só torcedor de torcida organizada, ainda assim não se justificava as imagens que deu para ver dessa filmagem. Sabe? Só era torcedor organizado ali. Vamos imaginar que só era torcedor organizado ali. Ainda assim não se justifica, sabe? Porque não é esse tipo de justiça que se deve ter no país. Não é esse tipo de justiça que a Polícia Militar deve fazer, sabe? Não é a Polícia Militar não é não é para ser uma polícia justiceira. E foi o que a gente viu ali. Cada um que aja da sua forma, como bem entender, porque sabe que não acontece absolutamente nada, porque tem um poder, porque tem pessoas ali que estão de costas, de joelhos, imobilizadas, e você age de forma covarde contra essas pessoas. Mas além disso, não necessariamente todos que estavam ali eram da organizada. Repetindo, mesmo que fossem, a Polícia Militar estava errada. Então, alguns programas atrás a gente fez aqui, a gente estava criticando a Polícia Militar de Pernambuco, tem matéria também sobre isso dentro do GE.Globo, dos absurdos da Polícia Militar, que ninguém resolve. Eu lembro que na época eu falei, desde a época que eu entrei em rádio, que eu já criticava a Polícia Militar de Jarbas Vasconcelos, de Eduardo Campos, de Paulo Câmara, e parece que isso não tem fim, sabe? Nenhum governador do estado de Pernambuco teve força suficiente para treinar e para ter uma Polícia Militar decente em jogo de futebol aqui em Pernambuco, e não é só em Pernambuco. Em Alagoas, a gente viu cenas, de fato, mais uma vez, horríveis, péssimas, que não tem nada de polícia ali, não tem nada de ser humano naquelas imagens que foram vistas.
Lamentável, lamentável. Para a gente fechar a questão do campo, Dado Cavalcante não conseguiu agregar nada ainda a essa equipe, correto? João? Se o Dado Cavalcante conseguiu agregar já algum valor...
Rebrando, assim, é difícil você... Eu acho que é óbvio que Dado tá, é só o segundo jogo, ele não tem culpa de nada. Chegou agora, na verdade, ele teve muita coragem de assumir o Náutico nesse momento. Mas eu acho que ele vem repetindo formas que já deram errado. Tipo, ter o meio de campo pesado com Jobson, Souza, Franco e Jean juntos, Chiesa na frente, sabe? Então, eu acho que tá na hora, assim, sabe aquele perdido por um, perdido por mil, né? Tem esse dito popular. Eu acho que chegou a hora, o Náutico já tá em lanterna, perdido, tem 10 derrotas em 11 jogos. Se você continuar repetindo os erros, o resultado vai ser esse. Então, eu acho que está na hora de dar uma reformulada, sabe? Assim, tira Souza, por exemplo, do meio dos quatro que você tem aí. Souza que não tá, é o que está jogando menos. Tira Souza, tira Chiesa, bota um ataque mais móvel, dá mais vitalidade ao time. Pega o Júlio, que é um menino da base, ou o Pedro Vitor, enfim, do ataque. Dá uma mudada, bota um primeiro volante, tenta algo diferente. Porque se o Dado ficar repetindo essa mesma fórmula, a chance é de você estar repetindo o erro e de acumular derrotas. Não é possível que de um número de 10 derrotas em 11 jogos, praticamente com o mesmo time jogando, com o mesmo empenho dorsal, com esse mesmo meio de campo, não é possível que não deu para perceber que está dando errado, né? Então acho que está na hora de Dado tentar alguma coisa nova. Assim.
Ô, João.
Se perder... Um time totalmente modificado, é só mais uma derrota. Já vem de 10, perde 11. Agora o que não pode ficar repetindo, batendo mesmo sempre na mesma tecla.
Não sei se você, João, se Carlari, você lembra, concordam comigo, mas se eu sou Dado Cavalcante, independente de ficar no Náutico ou não, eu começaria 2023 já para o Náutico, sabe? Começaria a jogar com jogadores que pudessem servir ao Náutico no ano que vem, sabe? Começaria a usar mais jogadores da base, o João deu o exemplo aí do Júlio, que tem suas fragilidades também, tem seus defeitos também, mas, sabe, usava o Luiz Felipe ali na zaga, o Matheus Cocão, começar a usar, dar um pouco mais de espaço para os meninos da base, para quem tem contrato com o clube no ano que vem, tentar deixar algum legado, sabe? Eu sei, por exemplo, assim, eu não abriria mão de ter um Jean Carlos, mesmo se Jean não ficar. Eu não abriria mão de não ter um Franco nessa reta final, mesmo se Franco não ficar. Porque também não dá para você ficar passando vexame. Então, jogadores que são, assim, de fato, úteis. E Jobson, também não abriria mão do Jobson. Esses jogadores que atingem um nível de futebol razoável, pelo menos, e razoável para bom, eu não tiraria. Mas nas outras posições, eu já começaria a tentar deixar algum legado para o ano que vem. Sabe, mesmo que o Náutico confirmasse o rebaixamento, que não tivesse condição, sabe, de se salvar mais, mas pelo menos ter algum legado. Eu acho que seria muito mais inteligente para o Náutico já começar a pensar em 2023 e tentar ver soluções para o ano que vem do que ficar nesse velório, né, com esses mesmos jogadores que não estão acrescentando absolutamente nada e que podem não representar nada para o Náutico no ano que vem.
E a saída é essa mesmo.
Pelo fato do técnico Dado Cavalcante já ter chegado pronto para ser demitido, né? Como aconteceu na entrevista coletiva dele, que ele disse que tinha fechado só até o final do ano, mas que se o presidente entendesse que ele não ia melhorar, que ele não ia resolver, que ele não estava atendendo a expectativa, já não tinha nem multa rescisória.
É, ele falou isso mesmo, viu, Rembrandt? E aí, para você ver qual é o clima e qual é a confiança que os profissionais de futebol têm com a direção do Náutico. Mas ele, assim, ele não tem culpa nenhuma, chegou agora e aí tem que pensar já no próximo ano. O que é que o Náutico tem que fazer para estancar essa série de derrotas? Tem que fortalecer o seu sistema defensivo. Mas se fortalecer o sistema defensivo, ou jogando com, sei lá, três zagueiros, segurando os laterais, jogando com dois volantes, ele não vai conseguir ter o peso ofensivo que o time precisa para ganhar pontos, ganhar jogos. É, então, o que é que se tem que fazer? Então, coloca a garotada para jogar. É, Chiesa já deu, há muito tempo, joga com nome. É um jogador que se acha, em alguns momentos, acima até do próprio clube. Não dá para jogar mais com jogadores que atuam apenas com nome. E aí, em outras posições também, o Náutico está muito carente na zaga, é verdade. Agora, bota com o jogador que tem contrato mais longo, que vem da base, que pode estar no próximo ano. Se ficar só cumprindo tabela, você vai acabar, já vai perder esse ano. Vai acabar piorando também um começo da próxima temporada.
Galera, essa turma fala muito, muito, muito bem. Esses caras são bons demais. João Grilo, João de Andrade Neto, Cabral Neto, Carlyle. João, queria que você fizesse uma chamada para o podcast Dinheiro em Jogo, né? Que é o podcast do Rodrigo Capello, no qual você participou com ele do episódio que trata dessa história do Náutico, da criação dessa empresa, que é para receber verbas que seriam destinadas ao Náutico para desviar,
caixa
tirar dos credores.
Caixa 2.
É, exatamente. A gente gravou o podcast e subiu junto com a matéria que está no GE.globo, né? E a gente lá explica todo o funcionamento dessa estratégia, né? Que foi feita pela direção do Náutico, que é uma entidade, uma associação que segue em atividade, ela segue atuando. Ela tem o CNPJ cancelado na Receita Federal por falta justamente de declarações. Ela não tem nenhuma declaração, ela é uma associação que não tem declaração. Então, para o CNPJ ser cancelado, precisa de dois anos sem declarações. Então, já faz muito tempo que essa associação não tem nenhuma declaração contábil. Então, o CNPJ está cancelado na Receita e a gente conta todo o passo a passo de como foi criada, que foi criada em 2016 para arrecadar fundos para reabertura dos aflitos, mas que, com o passar dos anos, ela foi tendo outras funções, né? E uma delas foi essa que o Palmeiras descobriu e entrou com ação, já ganhou em primeira instância, né, que o Náutico, alguns patrocínios de 2019, né, foram o Náutico, essa associação que tinha como presidente Edno Melo, que era o mesmo presidente do Náutico, ela emprestou 807 mil reais para o Náutico, e em troca disso, essa associação passou a ter direito a todos os contratos de patrocínio que o Náutico fechasse em 2019. E aí era uma forma que o Náutico tinha de os contratos serem fechados via Recreio, Fluvial e não o Náutico. E aí, com isso, esses contratos, os valores desses patrocínios não poderiam ser bloqueados, porque esses valores, em tese, não seriam do Náutico, e sim da Recreio, mas que tem os mesmos dirigentes, digamos assim. Então a gente conta tudo lá, mais detalhes. Tá bem legal o episódio, bem explicativo.
E de uma empresa que não tem sede no Recife.
É, em Surubim. No Surubim, é uma sede aí. Em Surubim.
Maravilha, então. Então tá lá, Dinheiro em Jogo, com o Rodrigo Capello e a participação do João Grilo tratando desse assunto.
E senhores, lá eu explico a origem do meu apelido.
Lá tá olha aí. Mais um detalhe importante aí pra conferir. Valeu, Grilo.
Valeu, Ebrão, um abração.
Um abraço, valeu, Carlyle.
Valeu, Rebrão. Um abraço a Grilo do Alto da Compadecida, a Cabral e a todo mundo.
Tá bom, então. Cabral, valeu, né?
Valeu, Rebrão. Um abraço para você, para o João, para o nosso querido Carlyle e para o nosso paciência e competência. Até de madrugada, viu, esse homem?
Até de madrugada, Elias Romaneto. Paciência e competência. Valeu, Elias. Lucas Loss, que é o nosso CEO, né? O cara que distribui o passe. o homem do sapato bico fino, né? Joga com elegância. Muito bem. O CEO elegante, o nosso Lucas Lois, um grande abraço. E para também Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts no GE, e o André Amaral, que é o gerente de conteúdo de podcasts no GE.globo. Está lá o nosso Embolada. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!